Senhora presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, caros visitantes que ocupam as galerias da nossa casa neste momento e representantes dos meios de comunicação que nos acompanham na casa. Eu quero registrar, presidente, que ao usar a palavra nesse momento, faço deixando de estar presente em uma audiência que acontece nesse momento da Comissão de Assuntos Sociais com o ministro de Planejamento para garantir o pleno funcionamento da Anvisa, que, para tanto, precisa aumentar, ou seja, contratar funcionários para permitir com que a Anvisa cumpra as suas funções. Coordenado pela senadora Marta Suplicy, sua presidente, eu tinha confirmado, mas em função da minha inscrição não pude participar e quero registrar e me associar ao esforço que a Comissão de Assuntos Sociais faz nesse momento para garantir a condição de trabalho à Anvisa. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na próxima sexta-feira, 7 de abril, se comemora o Dia do Jornalista. Como não estarei sexta-feira aqui no Senado, mas no meu estado, quero me antecipar e saudar aos profissionais do Senado e aos demais jornalistas que diariamente cobrem as atividades do Legislativo. Penso que comemoração não é bem a palavra nos atuais tempos complicados que estamos vivendo, inclusive para os jornalistas. Esse profissional tem como função assumir o compromisso com a verdade e a informação, atuando dentro dos princípios universais de justiça e democracia, garantindo principalmente o direito do cidadão à informação. Sofreu um duro golpe em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma para o desempenho de suas atividades. Aqui no Senado, votamos em 2012 pela volta dessa exigência. Mas, infelizmente, a PEC 386/2009, a chamada PEC dos jornalistas, segue parada na Câmara e, assim, mais uma vez, quero fazer o apelo aos deputados para que votem esta proposta. As dificuldades não se resumem apenas a isso. Os profissionais de comunicação são vítimas de violência em todo o mundo e no Brasil a situação é gravíssima. O país foi, em 2016, o segundo com maior número de jornalistas mortos, ficando apenas atrás do México. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo diz que entre maio de 2013 e setembro de 2016, houve 300 casos de agressões a jornalistas durante a cobertura de manifestações no Brasil. A violência contra os profissionais, a independência da mídia, o meio ambiente, a autocensura, o enquadramento legal, a transparência, a infraestrutura e a extorsão são critérios usados pela organização independente Repórteres Sem Fronteiras para determinar o ranking mundial de liberdade de imprensa. Para se ter uma ideia, o Brasil ocupa a posição de número 104 entre 180 países avaliados. Publicado anualmente desde 2002, esse ranking leva em conta o grau de liberdade de que gozam os jornalistas por meio de uma série de indicadores. Na Bahia, o levantamento do coletivo Eu Sou Jornalista mostra que a taxa de desemprego entre os profissionais de comunicação é de 26%. 3% a mais que a taxa média de Salvador, apurada para todas as profissões. O mesmo levantamento mostra que 17% dos entrevistados afirmam trabalhar 12 horas ou mais para alcançar uma média salarial que varia de R$ 2.000 a R$ 3.500. Embora além da violência física, os jornalistas ainda terão que enfrentar, como todos os trabalhadores brasileiros, o aumento da precarização que a terceirização imporá ao mercado de trabalho. Temos a pejotização, que é a criação da pessoa jurídica substituindo a pessoa física e extremamente nociva aos direitos garantidos na CLT e na Constituição Federal. Além da ameaça de uma reforma da Previdência destruidora das possibilidades de uma aposentadoria digna. Se pensarmos nas jornalistas mulheres, se acrescenta estes problemas: os salários mais baixos, as disputas de vagas no mercado de trabalho encolhido, em condições desvantajosas, o acesso desigual aos postos de comando nos meios de comunicação, o assédio de todos os tipos. Porém, entre os exemplos de violência profissional, quero destacar o episódio que envolveu o blogueiro Eduardo Guimarães, do blog Cidadania, conduzido coercitivamente sob acusação de vazamento de informação, num ambiente de vazamentos permanentes, sem que se saiba de investigação ou de nenhuma punição. O que revela é o crescimento de uma situação de exceção e cassação de liberdades de expressão em nosso país. Saudando, portanto, aos colegas que também são jornalistas, como é o caso da senadora Ana Amélia, e todos os profissionais de jornalismo do nosso país, quero, acima de tudo, saudar o justo direito à informação do povo brasileiro e o direito de informar dos profissionais de comunicação. Muito obrigada, senhor presidente, sobre esse tema. Mas quero também ainda, discutindo e envolvendo a discussão sobre liberdade de informação e de expressão, deixar aqui o meu desconforto a uma notícia veiculada do dia de ontem para hoje, dando conta que no ambiente da Hebraica aconteceu uma palestra com um deputado do PSC do Rio de Janeiro, onde o mesmo, ao dirigir-se à plateia, diz que ele teve 3 filhos e, num momento de fraqueza física, uma mulher. Ao mesmo tempo, também dirige palavras grosseiras e ofensivas aos índios, contestando o seu direito à propriedade da terra, garantido na Constituição do Brasil, e se dirigindo de maneira agressiva à população quilombola. Também define um dos quilombolas como alguém que registrava um peso acima de algumas arrobas, se dirigindo, portanto, a uma medida de peso que não se usa para seres humanos. É uma fala racista, é uma fala sexista, que eu não cito o nome dele, porque não costumo lhe dar plateia, mas neste momento, e cada vez mais, agride direitos e princípios que estão na Constituição do Brasil e que, portanto, ao fazer isto, comete crime. É preciso barrar esse tipo de posicionamento com o nosso protesto para que amanhã nós não possamos ter que enfrentar situação de agravamento às liberdades políticas neste país. Agora, com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, conhecido como alguém que não fala o politicamente correto e que, com um estilo agressivo, planejado pela mídia e pelo marketing, aqui alguns aventureiros começam a querer imitar para ver se assim conseguem conquistar a celebridade. Podem até ser célebres, mas não contarão com o meu nem apoio e muito menos o meu silêncio diante da postura de rasgar os direitos constitucionais e ofender as mulheres brasileiras num discurso de criação de uma situação de inferioridade da mulher. É entre uma brincadeira desta e outra que se consolida no Brasil o clima de violência permanente contra a mulher brasileira. Portanto, o meu repúdio, mais uma vez, a este deputado, e quero dizer, o meu desconforto a uma casa hebraica, que, portanto, guarda o dever de proteger uma cultura que foi protegida pelos povos do mundo, quase que todos os povos do mundo, na Segunda Guerra Mundial, com a vida, para garantir que posturas racistas como aquelas praticadas pelo fascismo não se repetissem. Portanto, com o dever de garantir que na sua instituição este princípio seja mantido. Não ao racismo, não ao sexismo, estas pessoas com estas posturas devem ser rejeitadas pelo povo brasileiro. E enquanto mulher, me pronuncio rejeitando e repudiando tal fala. Muito obrigada.